Bora, vamos conversar com o prefeito Pedro Ivo Ilk. Nós estamos aqui escutando os políticos que estão procurando ganhar as eleições. Prefeito Pedro Ivo termina o seu mandato, segundo mandato, dia 31 de dezembro. Na realidade, prefeito Pedro Ivo, críticas existem com relação às candidaturas a prefeito que existem, mas eu acho que é só sair para ver que as coisas efetivamente estão acontecendo. Eu falava para o Sislac e para o Heraldo, são duas coisinhas assim que eu não tinha passado por lá. Ontem eu passei na Praça Missionária à noite. Cara, eu me encantei porque eu me criei naquela praça. Eu me criei ali no Poço do Jordão, no Poço do Joaquim. A praça está iluminada, imagina depois de terminada aquela praça. Aí, coincidentemente, eu levantei cedo hoje. Velho dorme pouco, né? A velha dorme 3 horas, quem parou? fui na estação, na feira. Também outro projeto teu, vitorioso, está até hoje aí, né, a feira na estação. E passei pela praça Visconde de Naca, tudo prontinha, né, gasto necessário, lavagem de telha, acho que até para economizar, segundo esse Slack. Mas ficou mais limpo, está aparecendo mais a estação. Na realidade fica fácil a oposição criticar a sua administração, mas também tem que ver efetivamente o que aconteceu. Sem contar que eu ando a pé também, as ruas que eu me criei ali, Zacarias Vasconcelos, sendo ela toda asfaltada, está arrumada, com calçamento padrão dos dois lados, é uma rua até primordial, porque ela sai lá da Bento, e vai sair lá na... sai numa, da Bento para sair na Bento do outro lado, lá perto do... É a Sogra do Filho essa, né? Sogra do Filho. E você veja, e as coisas realmente estão... Essa Policarpo, digo, essa aqui ficou... Tem até troço de andar de bicicleta, cara. Tem até uma pista, uma ciclovia. Você veja uma coisa, mas são poucas coisas que eu te falo aqui em 3 minutos, o que a tua administração fez, sem te puxar o saco, porque eu não estou nem na folha de pagamento, eu até gostaria de estar na folha de pagamento, mas não estou. Dizer de que as coisas estão acontecendo. Só o fato de você entregar a prefeitura, rapaz, com salário em dia, com décimo terceiro pago, sem resto a pagar, com todas as coisas que eu pago, cara, são 40% feito de prefeitura, gente, que então vão fazer isso até 31 de dezembro. Está feliz, prefeito? Agora é difícil você cortar. Cada vez que você corta, você deve sofrer com o teu coração, como o Sislac e o Heraldo, que trabalham com você, de cortar dinheiro, ainda mais numa crise que estamos vendo no país, né?
Eu falei para os servidores que, até agora, eu fui bastante companheiro dos servidores públicos municipais. A gente teve várias pessoas que tiveram função gratificada, horas extras, teve... Também o reajuste, sabe, foi bom. Todo ano eu pude passar o mesmo reajuste que eu dei para os professores e eu dei para toda a categoria. Nós passamos em 4 anos de 40% o reajuste dos servidores. Mas agora é o momento de apertar o cinto. Então eu sei que às vezes as pessoas sentem, choram, enfim. Mas aquele cara que está numa indústria e que foi para a rua não tem nada. O servidor perdeu, talvez aí a função gratificada, perdeu alguma hora extra, alguma coisa assim, mas tem gente que está na iniciativa privada que perdeu tudo, está desempregado. Quantas empresas que reduziram de forma significativa o seu quadro, e bastante significativa. Então eu tenho que fazer isso, eu preciso me enquadrar dentro da lei da responsabilidade fiscal, porque nós perdemos receita que são federais, com a questão do imposto de renda, PIS, COFINS, que forma o fundo de participação dos municípios, que banca quase todos os municípios. Nós tivemos uma perda de 9 milhões, se você não contar a inflação, houve uma perda de 9 milhões só esse ano. E no correr da gestão, nos 4 anos, nós perdemos 20 milhões de receita. Então, um bom administrador administra bem com dinheiro. Mas um bom administrador tem que, nesse momento, tem que ter a esperteza e a firmeza para se encaixar, embernar nesse momento, segurar as pontas, não deixar desandar. Porque se eu não fosse firme, eu entregaria uma administração para o próximo prefeito com restos, com dívidas, enfim. E não quero isso. Nós vamos entregar em dia o próximo prefeito vai pegar as contas de curto prazo, todas elas pagas. Claro que vai ter dívidas, dívidas do fundo.
Normal, lógico.
Dívidas do fundo, que, vamos falar o que é verdade, né? Essa grande parte da dívida do fundo, os responsáveis por essa dívida, um deles é o pai do candidato e outro é o sogro do candidato. Dos dois candidatos que estão hoje aí. Porque no tempo do Roveda, usavam o recurso do fundo com uma inflação de 200% ao ano e no final do ano entregavam sem a correção. E ainda tiveram que pegar dinheiro para pagar a folha. E o Ussin ficou 8 anos lá e não contribuiu, não elevou, que tinha que elevar de 8 para 11, 3%, ficou na bolsa no bolso dos servidores e que agora 11 é o teto, não pode subir mais. Por 8 anos ele não atualizou o cálculo atuarial. Isso deu, entre o patronal e entre o dos servidores, deu 40 milhões de furo no fundo. E eu e o Juco mantivemos em dia. Não tenho uma prestação atrasada, me bati para pagar esse ano, porque o Juco parcelou essa dívida e começou a pagar num valor aí de 500 mil por ano, e eu já estou pagando 5 milhões por ano. E o ano que vem é 6.700 a dívida do fundo, e vai chegar em 15 no final da próxima gestão. Então vão comer um pouco do próprio veneno, que as pessoas responsáveis pelo fundo estão entre quem está por trás dos dois candidatos hoje, né, que estão disputando as eleições. Então essas dívidas de longo prazo, elas ficarão. Mas não é eu que criei essa dívida. Tem precatórios, dívidas trabalhistas de 15, 20 anos atrás, né, que estão vindo também. Eu tenho um agora para pagar de 1 milhão e 600 até o final do ano, mas no ano que vem tem um maior, de 4 milhões. Então vai ser uma gestão que o gestor vai ter que ter muita habilidade para administrar. Vai ter que ter uma administração muito criativa, e não é questão de empreguismo, até porque não vai poder ter mesmo. Nós já cortamos o que tinha que cortar, praticamente com o que está hoje, com menos que isso não toca a gestão, porque você precisa cargos de confiança que fazem, que estão na frente, que assinam os documentos, que como o nome diz, tem que ser de confiança, porque senão você não tem controle das coisas. O que vai precisar é um banho de gestão mesmo, como nós estamos fazendo hoje. Acabava de falar agora aqui no intervalo para você, fiz um pente fino em todas as escolas junto com a Sandra. Olha, aqui tem duas merendeiras e dois serviços gerais. Vamos ter que tirar um serviço gerais. E de repente a escola, se tiver que limpar, a escola, cada sala dela é limpada todo dia, vai limpar um dia sim, um dia não. Vamos demitir um PSS contratado temporário. Então entra nesse nível de aprofundamento de recursos na saúde, na educação, no transporte, na Secretaria de Obras. Então o aperto será grande, porque a economia não vai melhorar ainda. Nós estamos esperando talvez para 2020 uma melhoria da economia. Então eu acho, Brits, que as críticas que eu recebo hoje em relação à gestão, eu tenho desgaste natural ao longo do tempo, porque já ocupei cargos várias vezes, apresentei muitas coisas, como eu já falei para vocês agora no início, de muitas obras importantes, que acho que são importantes, mas acho que é o momento de eu me recuar, de eu não ser mais candidato, e não quero mais ser candidato. Já dei a minha contribuição, eu sempre tive na política como uma forma de contribuir com a sociedade, e eu acho que eu fui útil. Trouxe obras importantes que vão ficar para a história da nossa cidade. Mas daqui para frente não sou mais candidato a nada. Nada, 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 absolutamente nada. Quero cuidar da minha vida particular, da minha atividade, das coisas que eu tenho. Então eu vejo os dois candidatos me criticando, falando da Fisesp, por exemplo. Olha, um bom gestor não põe um centavo na Fisesp. Não é louco de pôr, com tanta prioridade que tem, para fazer show? Tem amanhã a Festa da Costela, que tem eventos como teve agora. Vamos fazer show todo, quantas vezes por ano vamos fazer? Estamos fazendo uma vez por ano na Festa Costela, que é um evento já que custa caro para o município. Imagina se for para fazer toda hora. Aí eu vi falar, o pessoal falar, dos nossos agricultores, das nossas feiras, não conseguiram juntar bezerro suficiente para fazer a feira. Hoje pela internet, o pessoal compra diretamente, não precisa pagar comissão no leilão. Antigamente tinha que ter a Fricesp para você levar lá a porta, a janela. Aí vinha o empresário de fora, viajava dias, pegava hotel, vinha de avião para ir ver o tipo da porta, o tipo do móvel. Hoje, meu amigo, o empresário entra na internet e vê até se o parafuso é cromado, se não é cromado, o tipo da fechadura, o tipo da dobradiça. Então acabou, todas as fricéspedes acabaram, todas. Não é só de Nuna Vitória, era um modelo da década de 70, de 80, que nenhuma delas mais funciona. A Associação Comercial Industrial tocou a Fricesp, não deu conta, deu um prejuízo enorme, os eventos não davam lucro. O que está se fazendo hoje é o correto, terceiriza, o cara cobra o bilhete, ganha com isso, o povo vai lá, faz o show, mas a prefeitura não pode botar dinheiro nas coisas. A Fricesp tem que passar por uma empresa, ou uma incubadora de empresa, ou tem que passar por uma empresa que dê emprego, porque está numa área nobre, importante, mas não para fazer festa, para fazer show. Nós já temos a nossa festa da Costela, que serve para isso. Então, algumas críticas, tipo o Pastuchão, eu reformei o Benedito Albino, reformamos lá no São Cristóvão, reformamos o no João Paulo por causa da enchente. Esse ginásio passou pela enchente, alagou dentro. E eu realmente tinha vontade de fazer a reforma dele. Mas com o aperto financeiro, ora, agora os que têm cargo político aí, que estão acima, que estão junto com o Estado, que ajudem, porque corra atrás do recurso, me ajudem, porque eu não posso tirar dinheiro de remédio, eu não posso tirar dinheiro de educação, de transporte escolar, ou professor na sala de aula para mim reformar o ginásio. Não deu para reformar. O campo estamos usando. O Antíoco tem que fazer uma geral nele, conforme o estatuto do torcedor, e o Pastuchão também tem que fazer. Mas no momento, com a crise que estamos vivendo, nós precisamos pensar no básico, e isso nós estamos pensando. Contratei mais médicos, construí os postos, construí a UPA, aumentamos o volume de remédio nos postos, né? Contratamos professores, melhorei o transporte escolar. Na área dos esportes, que estamos falando aí do Pastuchão e do Antioco, compramos van para o pessoal levar os atletas, os cadeirantes, né, os paraolímpicos, reformamos a pracinha
dos Coordenados. Foi o maior presente que o senhor deu para para a cidade e para esse pessoal, viu? Espetáculo está vindo no Rio de Janeiro, está vindo em Crispazê. Olha, né, prefeito, nunca tiveram isso.
Iluminamos agora o estádio lá do São Cristóvão, ficou bonito, com uma iluminação adequada. Mantivemos os atletas com as idas e vindas, que isso custa caro para estimular, e principalmente os paralímpicos, que agora tem um carro que baixa a plataforma, a cadeira sobe em cima. Pô, esse cara que precisa de atividade esportiva, porque o que vai fazer na vida? Vai passar o resto da vida numa cadeira? Então o esporte dá dignidade para ele, sabe? Ele diz, poxa, eu consegui viver de volta, a partir, me senti importante ir lá jogar bocha ou qualquer outra atividade. Então compramos um veículo de qualidade, colocamos técnicos na área rural para fazer os tanques de piscicultura, contratei 3 técnicos para fazer isso. Então nós atuamos em cima daquilo que realmente é necessário. Essas críticas são vistas, como eu falei do início, elas têm que ser aceitas. Claro que tem muito problema, tem muito defeito, tem muitas coisas que nós acertamos, outras não conseguimos acertar. Fizemos uma galeria de 2 milhões de reais do São Basílio Magno, ali perto da Polícia Militar, que leva lá no Rio Iguaçu, tubulação de metro. Com 2 milhões, cara, eu deixava o Antioco Pereira, deixava o Antioco Pereira zero bala, bonito, deixava o Pastuchão reformado e gastava nem 700 mil ia custar. Eu gastei 2 milhões na galeria, enterrei essa galeria. Então, vamos medir um pouco as críticas aí, essa piazada nova aí que ainda tem muito para aprender e não tem a bagagem que a gente tem. Espero que eles tenham, que eles consigam fazer bastante coisa, mas reserve um pouco dessa crítica para fazer uma avaliação no final dos próximos 4 anos.
Eu destaco, prefeito Pedro Ivo, que na realidade foi uma grande obra que o senhor fez no passado e está aí até hoje. Sempre cuidado, anel de integração ligando 8 bairros em São Cristóvão, saindo pela rodovia que sobe e desce, lá na Capimar, e o asfalto que liga o Conjunto Panorama, o Conjunto Bento Munhoz, com o Malon. São umas coisas que eu, particularmente, acho que prefeito nenhum faria isso, com recursos próprios.
Jamais,
jamais,
com certeza. Né? Eu consegui porque com o meu vínculo com o Requião, assim como com o vínculo com a Dilma, está aí, eu aproveitei bem e trouxemos a Escola Técnica Federal. Se eu não tenho esse vínculo, não está aí a Escola Técnica Federal, hoje está aí. Com o Requião foi a mesma coisa, nós precisávamos levar a cidade para onde ela tem lugar para crescer. O que, que aconteceu por causa dos dois eixos de desenvolvimento? Em seguida, veio a conjunto habitacionais, 600 casas. O prefeito que trouxe tanta casa, não deu esse número, mas que trouxe muita casa, foi teu irmão. De lá para cá ninguém fez isso.
35 anos, né?
É, 35 anos atrás. Uhum. E eu trouxe agora 600 casas para o Onda Vitória. Por que que veio para o Onda Vitória? Ah, veio porque nós temos uma estátua do Morro do Cristo bonita. Não, veio porque tinha que ter força política. Para trazer a escola técnica, trazer a UPA, trazer a UPA, Brits. Pouca gente sabe, dia 1º, o nosso pronto atendimento vai estar lá no espaço novo já. Pouca gente sabe o que é aquilo. Tem vários leitos, tem raio-x, tem que prédio, que instalação que é aquilo. Vai dar um atendimento de qualidade. Então, com esse meu vínculo político, eu consegui arrancar algumas coisas importantes. E o eixo de desenvolvimento que você falou, Brice, eu tive que lutar, porque tentaram dizer que era obra da prefeitura. Eu tive que fazer uma gravação do Requião, dizer que o eixo de desenvolvimento eu fiz com o pedido do deputado Pedro Ivo. E gravei, porque senão queria me tirar, dizer que era obra da prefeitura. Prefeitura não tem condições de fazer nem 10 quadras com dinheiro próprio de asfalto. Assim como tentaram me tirar agora, estão tirando foto em frente de obras que nós fizemos, ou casas populares, já vi dizer que essas casas populares 600 que vieram, foi uma luta minha. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de me exibir, não sou de me exibir. Falo pouco em rádio, não fico falando toda hora para enchendo as paciências das pessoas, nem mesmo em jornal, mas fico muito chateado quando é algo que você se dedicou, correu atrás e fez, e alguém vai lá e diz que não foi você e foi outro. Isso me deixa louco, porque é injusto, né? Toda injustiça tem que gerar indignação. Então, se a gente se indignar com as injustiças, e isso é uma injustiça, né? O que é meu, o que é luta minha, fui eu que fiz. O que não é, também eu reconheço, olha, essa não é a minha luta, é de um deputado, de outra pessoa.
E eu estava atentamente perguntando, preocupado, mas até eu peguei uma briga, olha aqui, ó, parabenizando a administração do prefeito Pedro. Saia de cabeça erguida, Pedro. Olha aí, não está combinado isso aí! E ela é muito séria, a Jéssica é muito séria. Se fosse qualquer outro, nós mandávamos, escreva um bilhetinho. Obrigado, Jéssica, bacana isso. É bacana para o prefeito ouvir isso. Olha, recebi críticas de que o senhor está fechando o posto da Salete. Meu Deus do céu, que pau! Digo, gente, vamos parar aqui. O Pedro Ivo é da onde, gente? Onde é que ele nasceu? Eu conheci o Pedro Ivo de bota branca, cheia de barro, lá em São Cristóvão. Você acha que ele vai acabar com o atendimento da Salete, gente? Espera aquele prédio sair novo ali, que é perto do Glória, aquele troço lá, rapaz. Ele vai centralizar toda a saúde. Estou errado ou estou puxando muito
saco? É isso mesmo, viu, Brice? Nós vamos, o posto da Salete vai sair dali, vai ficar a 3 quadras ou 4 da onde está hoje. Então, dentro do bairro Salete, inclusive, vai permanecer. Nós fizemos um posto grande ali já para atender toda a região dos conjuntos ali, que veio o Valdraf 1, o Maxian, o Valdraf 2, tem o Panorama, já precisava um posto de saúde. Então, para nós não ficar criando postinhos sem resultado, nós decidimos centralizar. É um centro de saúde de grande porte.
Chama-se Centro de Saúde?
Centro de Saúde.
Centro de Saúde.
Esse Centro de Saúde, então, o posto da Salete vem para dentro e só vai ficar a Sagrada Família vai permanecer lá embaixo, um atendimento muito básico, né, de uma pressão para as pessoas mais idosas, enfim, mas também vai atender gente da Sagrada Família, vai atender todo o distrito de São Cristóvão. Se o cara estiver vindo do São Sebastião, mesmo que o posto do São Sebastião vai ficar e passar ali, vai ser atendido. Se vir do Sombraço, o posto do Sombraço vai permanecer. Passar ali vai ser atendido, então vai ser um centro de atendimento de saúde 24 horas. Então, o que vai acontecer? No dia 1º de novembro, nós inauguramos os dois postos ali, o centro de saúde no São Cristóvão, já com atendimento 24 horas. Então, nós vamos viver agora um momento de transição para que isso aconteça. Então, eu vou pedir a compreensão do pessoal da Salete, que no mês de outubro vai ser tumultuado o atendimento. Nós vamos ter que talvez trabalhar à noite, vai ter uma série de questões que vão ser definidas aí no mês de outubro. Mas já no mês de novembro, inicia com uma sala de espera ampla, não vai ter mais fila de madrugada, vai ter uma TV para as pessoas sentar e aguardar a senha para ser atendimento, vai estar trabalhando com uma pessoa lá dentro responsável por todo, pelos dois centros, atendendo com qualidade, recebendo as pessoas, vai ter médico de forma permanentemente. Então, no dia 2, inaugura ali e inaugura a UPA, que era um compromisso meu de inaugurar todos esses postos. O posto da Limeira ficou bonito, um posto novo, e o espaço que era antigamente o posto já está sendo cedido para a terceira idade, para os eventos, estão arrumando lá por dentro, já quebramos as paredes, enfim, vai ser um centro um centro para a comunidade se encontrar lá no antigo posto da Limeira. E o posto novo já está funcionando. No São Gabriel já está funcionando, o posto novo, vamos fazer uma inauguração simbólica. No São Bernardo já está funcionando.
Está bonito, está bonito.
Está bonito também, passou a rua ali pavimentada também, né? E agora tem esse posto aqui na frente do Antíoco Pereira, que falta poucas coisas, para alguns detalhezinhos para acertar. O nosso pronto atendimento fecha e para dentro, onde é o pronto atendimento hoje, vai vir toda a equipe que tem hoje em consultas especializadas, enfim, que está lá junto com o prédio da Previdência, que a Previdência faz horas que quer nos tirar de lá e agora nós temos que sair, temos prazo para sair de lá. Então, esse trabalho que você faz na Previdência, no INSS, ali no prédio do INSS, vem para dentro do nosso pronto atendimento. E o pronto atendimento vai para dentro da UPA. Então, aos poucos, Brits, nós conseguimos, eu acho que avançar bem nessa área assim, de infraestrutura para a cidade. Né?
E na área da saúde, que é primordial, né, prefeito?
Na área da saúde, essa infraestrutura, porque a cidade continua crescendo, a população continua crescendo. União da Vitória tem uma característica, Brits, que ela nunca vai regredir em população. Já os municípios da região, todos vão regredir. Eu vi os dados agora do Instituto Técnico Federal, que mostra os alunos já diminuíram, os alunos a nível de Brasil em todas as escolas. Caiu o número de alunos. Mas cidades polos, cidades tronco, como é o caso do União da Vitória, a tendência é que diminua as cidades em torno e aumente o União da Vitória, se transforme num centro cada vez maior. Então, essa estrutura que nós estamos dando hoje de escolas, de postos, de creches, de pavimentação, ela é essencial, é inevitável. Os próximos gestores vão ter que continuar, não vai ser o suficiente ainda, vai ter que continuar e melhorando essa estrutura, porque a população tende a migrar para a União da Vitória ao longo do tempo.
Bom, gente, eu sempre fui a favor, gente, da centralização na saúde, porque para você funcionar com um posto, você precisa ter um atendente, você tem que ter lá um auxiliar de enfermeiro, você tem que ter uma enfermeira, você tem que ter um médico. Isso é de manhã, se é de tarde outra equipe, se é de noite outra equipe. A partir da hora que você centralizar, que é o centro de saúde que vai ter em São Cristóvão, 24 horas, evidentemente que a economia que você vai fazer no fechamento de alguns postos, o que vai ter de dificuldade, por exemplo, eu que moro ali na frente da igreja da Salete, vou ter que andar um pouquinho a pé até a Avenida Paula Freitas. Mas vai ter o atendimento, só que diferenciado, 24 horas. Eu acho que foi um avanço enorme para São Cristóvão. Porque eu sempre digo, Pedro Ivo, que São Cristóvão, rapaz, só perde para São Mateus e para Canoinhas.
É verdade.
Porque lá na região do Sul, ela é maior que todas as cidades do sul do Paraná.
Exatamente. É? Hoje metade da população mora para lá. E os urbanistas, os arquitetos que estudaram o crescimento da cidade, eles afirmam que o centro futuramente será... o crescimento será, a expansão toda será para a região de lá, porque não há espaço dentro desse espaço da ferradura aqui do Rio Iguaçu. Para cima é Porto União, para o lado de baixo é Banhado, do outro lado é Morro. A cidade poderia crescer lá para a região do Trevo de Porto Vitória, crescer lá para a região do Cacique, mas a cidade tem que crescer de forma compacta e contínua. Os urbanistas chamam isso de vazios urbanos. Então, vamos supor, se você fizer um loteamento lá no loteamento Cacique, vamos fazer um conjunto habitacional lá. Todo esse trajeto de lá para cá que não tem morador, isso eleva o custo do transporte coletivo urbano, de ônibus, por exemplo, né? Eleva o custo para se levar a energia elétrica, a Sanepar para levar a rede. Então, as cidades, elas buscam hoje um crescimento contínuo e compacto, sem deixar vazios. Esse vazio aqui, que como só tem a ida da ponte e não tem a volta da ponte que vai para São Cristóvão, só esse pedaço de 4 quilômetros que passa pela ponte do Miss Caramela e dá uma volta que não tem muito morador, já altera a passagem de ônibus em alguns centavos a mais, porque o ônibus passa e não pega ninguém, não desce ninguém nesse trajeto. É um vazio urbano que no crescimento, então, como os conjuntos novos, a política da habitação tem que ser voltada o mais perto possível. Nós não podemos fazer como foi feito, por exemplo, levar o Bela Vista lá em cima do morro, né? Porque até hoje não chegou o desenvolvimento lá pela distância, né? Asfalto, o ônibus, a escola, enfim, isso complica o desenvolvimento das cidades na parte urbanística. Então, a cidade vai crescer para aquela região. Aí tem muita bobagem, às vezes o pessoal fala, ah, mas é porque o prefeito é de lá, só leva para lá. Não é. É porque a cidade só tem o lugar para crescer para aquela região. Então, e as outras regiões vão modernizando, vão se transformando. Casa de planta baixa vai dar lugar para prédio. O centro sempre será o nosso centro histórico, enfim, o comercial, mas crescimento novo com habitação é o lado de lá.
Estamos conversando com o prefeito de Vitória, Pedro Henrique. Fazia tempo que ele devia essa visita, junto com ele está aqui o Sinei Cislac e está o secretário de administração, Heraldo. Prefeito Pedro, então vou voltar para a saúde. A UPA vai funcionar do lado do cartório eleitoral?
Sim, nós...
24
horas? 24
horas.
É o nosso pronto atendimento que vai para lá. Só que é diferente lá, Brice. Ela tem uma estrutura melhor. Tem até um necrotério, sabia?
Tem
espaço para lavar um cadáver, por exemplo. Tem uma sala adequada para isso. Tem uma sala para a polícia, que daí já faz. Tem que ter, porque quando vem a óbito, alguém tem esse papel da polícia no meio. Tem espaço para as ambulâncias, que quando vem o SAMU para a cidade já vai atender lá. Consultórios para consultas especializadas, para raio-x, leitos para as pessoas ficar aguardando o internamento, são mais de 10 leitos, que um oxigênio, inclusive. Hoje o pessoal fica no nosso pronto atendimento numa maca no corredor, ou não tem espaço, se tiver dois já não tem o que colocar. Nós teremos ali 10 leitos para as pessoas ficarem em observação até nós conseguirmos aí um espaço num hospital, num internamento maior. E principalmente também, Brice, vai ser importante pela metodologia, porque de internamento. Hoje, no pronto atendimento, chega alguém e nós temos que correr atrás do hospital, conseguir uma vaga, pelo amor de Deus. Na UPA, ela é federal, então ela sabe aonde tem vaga, onde não tem. Ela nem pergunta se tem vaga, porque ela tem a relação, quem entrou, quem saiu, se está vago o leito, se não está vago o leito. E vai encaminhar para onde for necessário, se for para a região metropolitana de Curitiba, se for para a região de Irati, se for para a União, ela encaminha para onde for, porque ela é federal. E tem 200 mil por mês que me ajuda na folha de pagamento. O quanto que eu tenho de ajuda do governo federal no pronto atendimento hoje? Nada. É bancado tudo 100% pelo dinheiro da prefeitura. Na UPA, não. Eu vou ter 200 mil por mês para contratação de médico, enfermeira, enfim. Então, a UPA é uma obra que pouca gente sabe. Vão levar um susto quando entrar lá. O prédio é muito bonito, é todo com pastilha na frente, vai ter paver para acessibilidade, asfalto na frente. Estamos tirando o muro agora, não sei se já tiramos, essa semana não tiramos. Semana que vem, está marcado agora para o início da semana, já vamos tirar o muro e as pessoas que passar ali, cheguem para conhecer, para dar uma olhada. Eu esses dias estava com o pessoal da saúde observando lá, andando por dentro, e comentamos assim, a pessoa disse assim, ó, só essa UPA, se você fosse candidato à reeleição, valeria uma reeleição por essa obra aqui só. Porque a população não sabe o que é a UPA. Ela só vai saber quando ela entrar lá a partir do dia 1º, que para quem precisa, né? Tomara que ninguém precise, mas quem entrar lá vai ver que mudou, que é uma obra que foi o Pedro Ivo que trouxe para a cidade, que é uma obra de 2 milhões e pouco de reais, um baita de um projeto, na área central também, para atender toda a cidade. Não importa se vem da Limeira, não importa se vem de São Gabriel, mas trabalha no centro, passou por ali, vai ser atendido ali, com atendimento 24 horas e com qualidade no atendimento. Então eu inauguro no dia 2 essa obra. É claro que ainda ficarão algumas coisas dependência, que daí o próximo prefeito vai ter que colocar algumas estruturas, mas o equipamento já tem o dinheiro para equipamento. Nós vamos gastar mais ou menos nos postos novos, tanto do São Cristóvão como na UPA, quase R$1 milhão em equipamentos novos e estrutura que precisa ser colocado lá. Mas um projeto que fico feliz de ter construído esse projeto. Até, Brice, vou fazer uma revistinha só com as placas das obras que eu fiz ao longo da minha história política. Como eu estou saindo definitivamente da política e quero andar de cabeça erguida na cidade, quero fazer uma foto de todas as placas, a inauguração, que tem meu nome, que fui eu que consegui, da minha luta, não para mim me exibir, mas para adiante dizer que a gente foi útil para a sociedade, que eu ocupei os cargos políticos que eu ocupei ao longo da minha história, eu ocupei com muita honestidade, nunca fiz empreguismo, nunca levei para casa um centavo, a não ser o meu salário, e sempre foi pela metade, porque acabava do meu salário ajudando, sempre a gente que está na política acaba vindo pessoas que muito necessitam, a gente acaba gastando isso, mas acho que fiz um bom trabalho pela cidade, contribuí com várias obras e não sou mais candidato realmente a nada. Volto para a minha atividade, mas volto de cabeça erguida, como foi falado aí. Volto achando que eu pude dar uma contribuição significativa para a cidade, naquilo que foi possível. Claro que esse ano e o ano passado foi ruim, muito ruim pela questão da financeira que os municípios estão passando, né? Nós temos um município aí que não tem um centavo, se pudesse ser. Pegamos uma enchente em 2014, que foi a terceira maior da história da cidade, né? Ainda para ajudar. 2015, a economia veio à bancarrota. 2016, nem se fala, é o auge da crise. Então, perdemos aí 20 milhões ao longo da gestão toda, mas saio de cabeça erguida com várias obras importantes e projetos importantes para a cidade.
Eu tenho defendido você no aspecto, principalmente na área de saúde. Digo, gente, antes de falar do cara, rapaz, só deixa aprontar essa UPA aqui no centro e lá em São Cristóvão, que é uma grande cidade, São Cristóvão. Só perde para São Mateus, Palma e Canoinhas aqui, porque no sul do Paraná, São Cristóvão ganha de todas as cidades. Vamos deixar o homem terminar isso para depois começar a cobrar as coisas. Agora, Pedro, eu vejo de que você realmente trabalha incrivelmente. Sabe, 24 horas, você tem o comando da prefeitura nas mãos, sabe onde está o dinheiro, sabe, lógico, está bem assessorado com as pessoas de confiança. Na área social, foi um grande impulso que você deu. Vejo aí o trabalho maravilhoso que faz na terceira idade, ampliando, inclusive, o centro da terceira idade, que era um grande sonho daquele pessoal. As viagens que elas fazem todo ano para o litoral, passear, eles se reúnem em associação. Um trabalho social formidável, um trabalho que não apareceu até porque a própria secretária não gosta de aparecer, mas que houve efetivamente uma grande melhoria na área social, porque no passado era só entregar a cesta básica, e com a secretária atual para ganhar uma cesta básica, precisa provar que precisa ganhar essa cesta básica, mas veja como houve melhoria e que a população às vezes não sabe, né, prefeito?
Veja, essa atividade, Bris, aumentou o grupo, né? No início hoje são em torno de 500 idosos, e as viagens que o pessoal faz final de ano, enfim. Agora, recentemente, estava organizado para, no mês de agosto, as pessoas da terceira idade irem a Piratuba, onde ocorrem os jogos, e vem gente de todos os municípios aí do Brasil, do Paraná e Santa Catarina, para participar dos jogos. E nós já estávamos com recurso guardado, em função do convênio lá e tal, para ir para Piratuba. Aí a coordenadora, que é a Marisa, que faz um belo trabalho lá e que me representa na terceira idade, ela disse, foi suspenso os jogos da terceira idade. Por que foi suspenso? Dinheiro. Porque as prefeituras não têm condições de levar os idosos, não podem gastar com ônibus. As prefeituras não iam levar e acabou não tendo jogo em função disso. Então veja que é o reflexo da crise. Mas nós avançamos na área social, Bris, também na área social, com o concurso das profissionais. Hoje são todos ou é psicóloga, ou é assistente social, Estão trabalhando, estão à frente do trabalho. E toda essa equipe no CRAS, por exemplo, que foi chamado do concurso, no CRAS do São Cristóvão, no CRAS do Rio da Areia, que trabalha com um público-alvo, que é um público mais carente, e que trabalha mais na linha de prevenção, tem algumas atividades artísticas, culturais, tem atendimento às necessidades básicas, ninguém fica sem passar fome hoje. É uma criança que está na rua, né, pedindo, vai atrás para ver de onde que é, por que está ali, qual a condição que fez isso, ou um morador de rua, né? Então é o trabalho que eles fazem. E aí tem o CREAS também, que já atende o público que já passou por a dificuldade ou que foi agredido, né, ou questão de violência, ou já o problema quando acontece. O CRAS, os dois CRAS, trabalham na prevenção com as pessoas carentes. E o CREAS já trabalha quando o fato já aconteceu, a agressão já aconteceu, enfim. Então, essa estrutura dos três aparelhos, nós construímos inclusive um prédio novo no Rio da Areia, que era aluguel. Consegui um recurso com o governo federal e tem uma obra bonita ali, até pertinho ali do loteamento Seletas, né, na parte dos fundos ali, fica de frente para a rua Eugênio Teresca, uma obra bonita, vale a pena conhecer, que tem espaço para reunião, para os profissionais, tem a sala, não é assim que a assistente social ou a psicóloga fica lá conversando num corredor, tem uma sala, a pessoa entra, faz uma consulta, conversa, trabalho, oficinas de atividade que você tem lá dentro, a cesta básica é a partir de, hoje está cadastrado, não é assim mais, vou dar uma cesta básica, já tem o histórico, está automatizado, está interligado, ó, foi dado a partir do lado social tal, para a pessoa tal dia, só ir lá e pedir, tudo que as pessoas ganharem, a partir de critério técnico, não é a
política, voto
político, ou pensando em voto. Então, essa estrutura toda, Brice, nós tocamos hoje sem recurso da prefeitura, é tudo recurso federal, que através de convênio, de programas, que é tocado com verbas que o governo federal nos passa, e com esse recurso pagamos inclusive folha, que foi a Mônica, que é assistente social, e ela é advogada e é assistente social de profissão também, e ela descobriu isso, que dava para pagar a folha, assim. Então, vamos para os profissionais do CRAS, do CREAS, a grande maioria é pago com verba vinculada, com recurso vinculado do governo federal e não é do caixa do município. Claro que tem algumas coisas, como me falaram, pô, mas a fabriquinha de sabão teve que parar realmente, porque nós tínhamos que ter uma estrutura, além do engenheiro químico, tem que ter um espaço adequado, que use normas de segurança, porque contamina, porque é químico, pode inalar, pode contaminar a pele, então virou uma burocracia que inviabilizou. Mas, por outro lado, estamos fazendo corte e costura para as mulheres, está lá na escola oficina, terceira turma, nós compramos 20 máquinas e vamos comprar mais 10 agora, Brits. Ainda vamos comprar com um recurso federal, que eu tinha feito um pleito, e esse recurso veio agora, então mais com 10 máquinas de costura. A ideia era montar um grupo de umas 50 costureiras para pegar serviço, não para fazer camiseta e vender na loja, porque isso é difícil, a venda é muito difícil, mas para chegar numa empresa de grande porte, como está fazendo, muitos lugares aí estão fazendo isso, eu vi uma empresa, se não me engano, a Natura, que tem uma parceria nesse sentido com uma empresa na área de costura mesmo, que vende uniformes, alguma coisa assim. Então, essa era a ideia, arrumar um galpão daí com essas 50 máquinas e a dona de casa, que às vezes não pode bater o cartão, não pode ficar fora de casa o dia inteiro, mas ela pode ir das 9 às 10 e fazer um bico para ajudar na receita em casa, ela vai lá e monta algumas peças. O agasalho nosso, nós gastamos 200 mil de agasalho todo ano, e que às vezes a empresa de fora que ganha a licitação, é possível através da cooperativa, montar a cooperativa de costura, fazer uma dispensa de licitação e comprar o agasalho deles, que eles podem costurar, não precisa costurar numa vez só, é durante o ano, entregando as peças, entrega para a primeira turma, segunda turma, terceira turma. Então é uma grande fonte de recurso. Não tem a fabriquinha de sabão por uma questão que não é que eu não queira, não tem porque a lei não permite. Até o ano passado teve, esse ano que não tem. pela legislação, pela vigilância, enfim. Mas tem outras atividades que são importantes, né, na geração de renda, que hoje são feitas via a ação social. Então, houve um avanço muito importante na área social, significativo, e nós temos que cuidar, Brice, porque o clientelismo, o paternalismo, leva a uma dependência.
É.
As pessoas ficam dependentes, você acha que está ajudando essa pessoa e você não está ajudando, você está enterrando ela, porque ela fica esperando de novo. Então, essa possibilidade, o Pronatec, por exemplo, vários cursos, ó, curso de passadeira para trabalhar em hotéis, enfim, curso de cozinheira, foram mais de 600 pessoas que participaram pelos cursos, eu consegui recurso do governo federal, eles fizeram os cursos e muita gente hoje está empregada. Encontrei uma senhora que fazia sabão e ela fez o curso da área de salão, de cabeleireiro, que também lá na escola oficina essas mulheres trabalharam no curso de salão, de manicure, enfim, ela disse, ó, consegui um emprego, estou trabalhando hoje, não preciso mais fazer sabão, porque capacitou para aquilo que o mercado faz. Não vamos inventar a roda, sabe? De repente, nós achamos que nós vamos montar uma fábrica de sabão para atender a cidade. Pô, mas tem uma série de empresas já hoje que vendem o sabão com competitividade, com preço baixo, entrega no mercado, com estrutura, com logística. Mas, de repente, nós podemos capacitar as pessoas para trabalhar em setores, que é o que nós fizemos. Passou muita gente, foram mais de 1.000 pessoas que passaram por esses cursos do Pronatec e se capacitaram em alguma coisa, né? Ou em costura, ou no salão, ou de passar, ou de cozinhar, enfim. Então, esse é o nosso trabalho na área social. É preciso que se eduque, que se crie, que se desenvolva, né? Porque o clientelismo, o paternalismo leva há uma dependência muito grande. Então, nós procuramos fazer isso de forma ansiosa, sem alardear e sem contar, mas as pessoas podem se informar. Olha, quem quiser, pergunta para o doutor Carlos Machol, que é da Vara da Família, para o doutor Júlio, como é que é o trabalho na área social com as crianças, como é que é a Casa Abrigo, né? A Casa Abrigo era delegada a uma entidade, né, que era uma entidade envolvida com pessoas da sociedade, de boa vontade e tal, mas que não podiam se responsabilizar por um problema mais grave lá dentro. Ações trabalhistas que tiveram complicou a vida de gente correta, gente honesta da sociedade, porque era presidente daquela entidade. Hoje nós puxamos isso para o município, fizemos o concurso público, tem o cuidador que numa escala de 12 por 36, então eles trabalham 12 horas, folgam 36, daí entra sábado, domingo, feriado. São dois cuidadores concursados que passaram por um concurso público, já são pagos para dentro dessa escala de 12 por 36. Tem gente com formação, até com advogado, que passou nesse concurso e está trabalhando lá dentro hoje, cuidando dessas crianças que são em torno aí de 15, 16, que foram tirados do seio familiar pela questão da justiça, e que estão na Casa Abrigo, uma baita de uma casa ali pertinho da Caixa Econômica, bem de esquina, onde é que era a Coapar antigamente, com os profissionais capacitados, 24 horas, com monitoramento, com câmera, com alimentação adequada, crianças vão para a creche, voltam, vão para o parquinho, vão para o cinema, passeiam, tem psicólogo só para ela, sabe? Prepara para um pai que quer adotar essa criança, então o psicólogo senta, vai trabalhando alguns dias antes, olha, você vai ter um novo pai que vai te adotar, você vai ter uma casa, vai ter amiguinhos. Quando chega o dia da adoção, essa criança está já, sabe, animada para ir, para se inserir num novo seio familiar. Então isso é um trabalho que pouca gente sabe que está acontecendo. Olha, nós pegamos um menino, Brits, que estava quase 2 anos na clínica HJ, e hoje ele tem uma vida normal, porque passamos a ter medicamento de uso contínuo, o agente comunitário começou a acompanhar, conseguimos uma casa para a família do programa Minha Casa Minha Vida, conseguimos uma bolsa, esse benefício da Previdência, que é permanente, né, porque é um menino que tem pequenas deficiências, mas com atendimento não precisa ficar na HJ, tem uma vida normal. Então, várias coisas assim, muitas pessoas que passaram por ali, ou as crianças que passaram, nós temos a consciência do dever cumprido, um trabalho bem feito com profissionais, com equipe técnica. E tanto é que o judiciário tem falado sempre que a prefeitura fez a sua parte. Eles mesmos têm comentado que é preciso que esse trabalho continue.
Olha, gente, estou conversando com o prefeito Pedro Ibirico. Prefeito, eu tenho que fazer mais duas perguntas para você. Primeiro, te cumprimentar, porque foi o primeiro prefeito que eu vi na minha vida que se preocupou com animais da rua, rapaz. Ele achou tempo para isso, não quis, não teve oportunidade e dinheiro para fazer tudo aquilo que ele queria, mas mostrou que a sociedade se uniu com vários grupos que nós temos aqui na sociedade, de mulheres e homens, para proteger os animais, e da cooperativa. Eu trouxe aqui um dia cooperativa com o pessoal do CISLAC, a menina chegou a chorar, ela tem uma casa montada, com televisão no quarto, televisão na sala, graças à cooperativa. Isso te dá uma tranquilidade de que, pô, eu passei, ajudei, eu fiz. Eles estão fazendo a parte deles, se ensinou a fazer, né?
Veja, Brits, a cooperativa tem algumas histórias assim que me faz lembrar, que não vou esquecer nunca. O curso do Pronatec, por exemplo, o primeiro curso que teve de reciclador, porque eles andavam com as carrocinhas por aqui, de um lado para o outro, às vezes com criança em cima, trabalhando 10, 12 horas, e a questão salarial dele era 200, 300 reais por mês. Vendiam aí um lixo a 20 centavos, 30 centavos, o mesmo lixo que nós vendemos hoje a 80, a 1 real, porque vendemos em volume, carga fechada, vem uma carreta, passa, tem balança para pesar, tem espaço, tem empilhadeira para carregar, e esse reciclador se capacitou, então ele passou por esse curso de Pronatec e tal. E uma história que me chama a atenção, que o Instituto Federal, que fez o primeiro curso do Instituto Federal, foi para reciclador da cooperativa. Eles estavam fazendo a discussão lá e tinha que preencher uns negócios, tinha que ler algumas coisas, e eles iam, algumas pessoas iam numa única mesa. E a professora ficou desconfiada, achou que eles estavam colando, o que, que eles iam lá copiar do outro, né? Aí eles disseram, não, é que eles não têm óculos e não enxergam direito, e eles emprestam o óculos dele que tem o óculos ali na mesa. Você veja que, né, que uma coisa tão simples, um óculos, né, mas eles não tinham, porque nunca estudaram e tal. E com o curso do reciclador, eles aprenderam a reciclar melhor, a separar o que tem valor, o que não tem valor. Foi montada essa cooperativa, foi trabalhada com a sociedade, a sociedade respondeu. Tem quase 300 aí agentes ecológicos, lembro o nome que foi dado, mas que participaram das reuniões, que ajudaram a reciclar, a avisar os outros o dia que ia passar o caminhão. No começo foi posto o saco laranja para criar o hábito, né? Ó, o laranja é para isso, né? Então, pô, a minha vizinha pôs o laranja, eu não pus. Então também foi para incentivar a todos a fazer isso. E hoje eles estão ganhando lá em torno de 60 famílias, estão reciclando aí quase 200 toneladas por mês, estão ganhando aí em torno de R$1.000, né, em torno disso, com o INSS recolhido, eles ganham por produção. Eles ganham da onde esse dinheiro? Da prefeitura? Não, é do lixo. A folha de pagamento deles é pago com o dinheiro da venda do lixo, e está dando para pagar essa receita. Eles têm equipamento de proteção individual, eles têm alimentação lá dentro, tem um refeitório, tem banheiros, tem transporte, ônibus vem e pega eles e leva até a cooperativa. Então, e a cidade está ganhando, porque a vala nossa, que custa caro pra caramba, que tem que revestir, enfim, ela enchia rápido as valas com o lixo todo que podia gerar renda. Então, esse é um trabalho que muito bem feito, bem organizado, com toda uma metodologia, né, da Secretaria aí do Meio Ambiente, que o CID, que está à frente desse trabalho, um belo trabalho. A sociedade entendeu, está reciclando, está separando, né? E está dando resultado. Fico feliz de ter contribuído com a cidade nesse sentido.
Bacana. Com relação à produção dos animais, não deu para fazer tudo aquilo que vocês esperavam?
Não deu, não deu.
Mas você abriu um canal de conversação com a sociedade.
Sim.
Eu vi que várias reuniões foram feitas, as mulheres que têm esses grupos que fazem um trabalho maravilhoso. Uma que fazem casinha com os pacotes de leite. Cara, é um trabalho bacana, um trabalho formidável. Mas pelo menos nasceu a real preocupação do controle que temos com os animais, né?
Sim. Nós temos uma diretora de proteção aos animais, que é a Forte, a Fabiana Forte, que ela vive para isso. Ela tem um bicho que está doente, ela corre atrás, o cachorro, enfim, ela é uma pessoa que dedica a vida para isso. Então ela é a nossa diretora da proteção dos animais. Mas nós criamos um conselho, nós criamos um fundo, nós criamos uma lei, sabe? Criamos uma política para a proteção dos animais, né? Que tem regulamentos, que tem dados, tem algumas coisas ainda que acho que dependem da aprovação na Câmara, que está se discutindo ainda, que tem que talvez arrumar realmente, que tem algumas coisas que não é bem aquilo, né? Que às vezes é bom que a Câmara até passe por um crivo para ver realmente, mas avançamos bastante, compramos um veículo, fizemos castrações, não tenho esse número, mas muitas castrações. Nós tínhamos aí um universo de 15 mil cães na cidade. Foi feito um levantamento, um estudo aí junto com o exército, e foi feito um censo de quantos cachorros tinham. Então, ao longo do tempo, todas essas castrações que foram feitas, ela vai reduzir a população de cães, né? E é muito complicado também, se a gente analisar, tem gente que ainda pensa, cachorro tem que fazer sabão, tem muita gente que pensa isso. Mas veja, se for para fazer uma eutanásia e realmente sacrificar de forma correta, se tem um animal que está em estado terminal, não tem o que fazer, você tem que sacrificar. Estados Unidos faz isso, é uma injeção sem o bicho sofrer e tal. Agora, você não pode deixar um animal na beira de uma rua, com a pata quebrada, às vezes sangrando, sofrendo de dor a noite inteira. Por quem não teve uma dor de dente? Né? A minha geração, que é mais antiga, a geração nova hoje não. Mas o quanto incomoda uma simples dor de dente. Agora, você já pensou, um animal, ele sente dor como nós. E foi o ser humano que tirou ele e domesticou, sabe? O homem é responsável por esse animal. Então, não é possível que um animal fique sofrendo, agonizando dias até morrer com uma doença grave. Então, se for para fazer uma eutanásia, mas tem que ser feito realmente uma morte que não seja dolorida. Às vezes tem casos que dá para tratar, a grande maioria dá para tratar. Então, esse setor, ele não pode parar, é um setor que tem que continuar, tem um veículo, tem uma estrutura, tem convênios com clínica, a qualquer hora do dia, se precisar e tiver um animal agonizando, alguém vai buscar esse animal, vai levar numa clínica, a prefeitura paga os medicamentos, tem clínicas de plantão 24 horas para fazer esses atendimentos. Então podem me chamar de louco, mas eu acho que os loucos é que avançam, removem o mundo, né? Aqueles que ficam só dentro do quadradinho, que não querem sair nada para fora, não avançam em algumas coisas que tem que ser avançado. Então, a consciência da população evoluiu, né? Pô, hoje, se tiver alguém batendo no animal, a sociedade se revolta. Nossa, verdade. E antigamente era muito normal as pessoas fazerem isso. Então, felizmente, o ser humano está ficando mais sensível às coisas, está ficando mais receptivo, né? Está assumindo algumas lutas que antes não assumia. E o município tem que acompanhar isso, tanto com lei como estrutura. Queria fazer o canil de passagem, me descabeçar ao longo do tempo, a própria sociedade, eu evoluí. À medida que você faz um canil de passagem, é igual você construir um orfanato.
Os caras vão jogando na frente, jogando lá dentro.
Uhum. Não pode ter orfanato. Orfanato hoje, você tem que responsabilizar a família. Se não responsabilizar, vai para adoção, uma outra família vai adotar. Como acontece com as crianças. Com os animais é a mesma coisa. Não pode ter um lugar para brigar. Quando você tem um espaço, vai colocar 100, 200 cachorros lá, como tinha no Koala, ainda tem, mas já bem menos. Esse animal, provavelmente, nunca ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Ele nunca vai correr numa grama. Até na rua ele é muito mais feliz, porque ele corre, pega uma sombra, está numa grama, entra numa água. Então nós adotamos uma política de até tratar o animal de rua ou dar a ração para as pessoas que cuidam lá onde é que tem um animal de rua, que está castrado, que está vacinado. E a gente dá apoio para alguém que cuide dele do que levar para um abrigo que ele fique numa corrente. Nunca ninguém faz um carinho nele, ninguém passa a mão na cabeça, ninguém solta ele para ele correr, condenar ele à morte. Então, me convenceram nessa caminhada que o canil de passagem não é uma boa, mas de ter uma estrutura relâmpago, rápida, para aliviar a dor, para deixar o animal onde está, muitas vezes na rua, com uma coleira identificada, que esse animal, alguns municípios têm, como Curitiba, uma coleira verde, todo mundo que vê um cachorro na rua com uma coleira verde sabe que esse cachorro está sendo acompanhado, que ele está chipado, que alguém está dando alimentação e que o município é responsável por ele. As pessoas ficam sossegadas, pronto, ele não está mais abandonado, né? Ou é um pipoqueiro que trata ele, que tem um vínculo lá com a prefeitura. Então, esse é o caminho. Essa é a nova visão, não é criar um abrigo, assim como na história do orfanato, né? É estimular na área das crianças a adoção, é ter uma casa de passagem, mas ela vai adotar, e não é para ficar no orfanato, para sair de lá com 18 anos, como antigamente acontecia. Então, acho que estamos no caminho certo. Nós procuramos estudar nossos programas dentro da modernidade, do que preconiza hoje as leis novas, as visões novas, porque o mundo passa por evoluções, né, que o que era correto no passado hoje não é correto, né? Então isso é importante também aí, que o município siga essa nova tendência aí.
13:05, Sislac, obrigado por ter vindo aí, meu irmão. Geraldo, da mesma forma, obrigado. Prefeito, a gente tem que conversar muito mais, mas nós vamos conversar. Fiquei feliz que vamos inaugurar o Centro de Saúde em São Cristóvão e a UPA dia 1º de novembro. Vamos deixar passar as eleições, vamos ver quem vai ganhar ou quem vai perder. Nossa vida continua.
Brice, eu tenho que deixar muito claro que eu não estou apoiando nenhum candidato. Desejo sucesso para os dois, respeito. Tenho dado risada quando recebo as críticas. Acho que, sabe, a Bíblia diz assim, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem na hora que Cristo estava sendo crucificado, né? Eles não sabem ainda a situação de tudo.
Ah, pedreiro que vou pegar.
Desejo sucesso para os dois, mas tomei uma decisão pessoal, do meu fórum íntimo e pessoal, de cuidar da minha vida, de não estar mais na política e não influenciar também. O povo escolhe quem é melhor, quem acha que é melhor. Não estou nessa campanha, estou cuidando da administração. Estou me batendo por isso com toda a experiência que eu tenho, tanto como empresário que fui, como político. Está muito difícil a tocar a prefeitura, mas vou sair, estou tocando com maestria, vou sair sem deixar dívida para o próximo candidato. Desejo bastante sucesso a eles, talvez até posso ter ofendido um ou outro aqui na minha fala agora, mas também fui bastante ofendido e toda hora tenho falado de mim, tenho lembrado de mim, né? Mas me esqueço, toquem a vida de vocês e desejo que vocês façam boas coisas para a cidade. Eu, se precisar, estou à disposição para fazer a transição, quem ganhar, o que precisar, colocar assim os gargalos que eu vejo que ainda ficaram para frente. Vou ser parceiro, tanto para um como com o outro candidato. E que o povo tenha inteligência e que escolha aquilo que é melhor, para isso que serve a democracia. E acho que também nós mais velhos temos que dar espaço para os mais novos, porque podem eles não ter a experiência que a gente tem, mas eles vão adquirir essa experiência e vão se atirando na água, vai ter que aprender a nadar. E acho que a reciclagem é importante, a alternância é importante, né? Então eu desejo muito sucesso para eles, muito sucesso, e que estarei à disposição, né? Mas combati um bom combate e saio da política realmente de cabeça erguida.
Obrigado, prefeito Pedro Ivo. Em nome do nosso diretor Carlos Agostini, que passou aqui cumprimentar os nossos convidados. Em nome do nosso diretor Kaique Agostini, endereço a vocês um bom sábado, um bom domingo. E até sábado, que o programa líder da audiência não sou eu que faço. Quem faz a liderança desse programa são os nossos convidados. Está aí o prefeito Pedro Ivo abrindo seu coração, mostrando tudo aquilo que ele fez, mostrando tudo aquilo que ele vai entregar aí, né? Nós esquecemos de falar, mas ele já falou vez passada, um projeto que vai ficar para o próximo prefeito, que é fazer asfalto. Nós vamos cobrar esse asfalto para ver que está as máquinas, está as pedras, está tudo. Está até o dinheiro já sacramentado. É só asfaltar o prefeito que ganhar. Já está com tudo prontinho para terminar os asfaltos que o Pedro Ivo começou. Até segunda-feira, um forte abraço, fui, tchau.